que você tá comendo, cachorro? Desculpa. Desculpa, desculpa. É que eu tô com medo que ela comeu o vidro, desculpa.
Eu aqui, eu abrindo a boca pra falar um bem-vindos aí. O que você tá comendo, cachorro? Eu...
Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida.
Bem-vindos ao primeiro episódio exclusivo para assinantes do Debates Inúteis. Cadê vocês, alegria?
Tô me sentindo! Tô me sentindo muito num clubinho privado onde a gente pode falar barbaridade e ninguém vai descobrir.
Se você chegou até aqui, é porque você acredita nesse projeto, decidiu apoiar nosso trabalho, quer que a gente continue fazendo com todo amor, mas sem gastar o dinheiro do nosso bolso, que era o que vinha acontecendo, né, companheiros?
É, tava puxadíssimo, gente.
A Zizi concorda. Ai, gente, as duas primeiras temporadas, pra quem tá ouvindo a gente e se pergunta como que era, a gente se revezava assim, na edição, na criação das artes, e enfim... Só que a gente precisa trabalhar para pagar boletos também, de modo que eu não posso mais editar, senão eu não consigo fazer as outras coisas que eu tenho para fazer, e por aí vai.
E mas a gente agora... também consegue gravar mais episódios, porque a gente tem mais tempo, e a gente vai dar o que vocês querem ouvir. Vocês não queriam mais episódios? Então toma mais episódios.
Pois é. Quem assina, você já sabe disso, porque já assinou... ganha 2 episódios exclusivos por mês. E o que eu mais gosto desses episódios exclusivos é que a gente fica aqui mais à vontade, meio assim, um debate inútil sem censura, sabe?
Eu tô gravando sem calcinha.
Eu tô sem camisa.
Eu tô de roupa normal.
Nesse episódio a gente se desafiou. Assim, a ideia era a gente dar vazão à nossa porção stalker, mas em nome da diversão dos nossos debaters. E aí propusemos que cada um tentasse descobrir coisas sobre o outro. Eu, Álvaro Leme, pesquisei a vida de Melina Harden e eu descobri que ela é muito misteriosa mesmo.
Eu sou? Ai, gente, eu tô louca. É o único lugar que eu sou misteriosa, né, na internet. Bom, eu pesquisei o nosso amigo Thiago Pascoalotto.
Ui!
E assim... vou te falar, a bicha tem coisa, viu? Nossa, a bicha tem coisa. Teve uma hora que eu tava na página 35, assim, eu falei, ah, tá bom, agora chega.
Que medo. Eu pesquisei a nossa amiguinha Álvaro Leme.
Adoro.
E descobri algumas peculiaridades. Inclusive, em algumas delas, eu estava envolvido. Sim. E eu acho que eu vou jogar até lá no nosso Instagram do Debates Inúteis. Que só vocês que assinam aqui do nosso clubinho vão entender. Mas, enfim, vai ter coisa por lá. Vocês vão assistir os vídeos, vocês vão entender. Porque, além de pesquisar a vida dele, eu peguei provas.
Meu Deus do
então,
céu.
Assim, aqui a gente fala coisas com provas. A gente trabalha
aqui
com provas.
Aqui é o Melhores Amigos do Instagram do Debates Inúteis.
É isso. Quem quer começar falando as descobertas? Ou vai
fazer eu posso.
Então tá, vai lá.
Álvaro Leme. A primeira coisa que aparece quando você procura Álvaro Leme no Google é Álvaro José.
Ah, e o pai da Fernanda Paes Leme.
Que é um narrador esportivo, comentarista esportivo, não é?
Sim.
Mas a curiosidade maior, assim, talvez até alguns debaters já sabem, porque a gente já mencionou isso aqui, mas que ainda me intriga até hoje, é que Álvaro Leme simplesmente não existe. Ele não é uma pessoa que existe. Porque o nome do Álvaro é Álvaro Francisco de Souza. Álvaro Leme é nome artístico, porque essa bichinha poc-poc, ela tem a petulância de achar que ela pode ter nome artístico. Assim como a Suzana Vieira, que é Sônia Maria, roubou o nome da irmã, que é a verdadeira Suzana Vieira, começou a usar a Suzana Vieira. E essa bicha, o Álvaro Francisco de Souza, um belo dia na casa dele, olhando pra parede, olhando pro teto, pensou... Álvaro Francisco de Souza não imprime uma pessoa bem-sucedida. Vou usar Álvaro Leme. E assim nasceu Álvaro Leme.
Né? Eu não sabia! Sabia que eu não sabia?
Menina? A gente já falou nos episódios.
Gente, o nosso... mas eu achei que na minha cabeça tinha Leme no meio. Eu não sabia que você tinha inventado
então,
Leme.
Quando, é pior... quando a gente menciona isso, Mel, no episódio, eu botei reparo, ele dava meio uma abafada, assim. Ele fala, ah, é isso mesmo e tal. E ele não deixa o assunto render. Então a gente nunca chega à conclusão se é Álvaro,
para
Leme, Francisco de Souza.
Ô, Álvaro... E por que que ele inventou? Que é Leme? Por que que você inventou a numerologia?
Olha, a primeira coisa é que eu fico imaginando, depois de adulto, eu fiquei imaginando o que que deve ter passado pela cabeça dos meus pais quando eu cheguei e falei assim, a partir de agora eu sou Álvaro Leme.
Gente,
que aconteceu,
tô chocada.
Com esse garoto? É só entrar numa federal que a pessoa fica maluca, deve ter sido isso. Mas assim, na verdade, tinha na minha família o sobrenome Lima. E aí, eu achei que Lima não tava ainda dentro do que eu queria. E um dia eu viajei com os amigos para Friburgo, e eu fui do Rio até Friburgo, na estrada, com os meus amigos, num Fiat Uno vermelho, pequenininho. A gente foi fazendo Álvaro e vários sobrenomes com L. Lessa, Lemes, Lemertz.
Eu amo. Álvaro Lemertz.
E aí, decidi pelo Leme, e assim nasceu essa pessoa maravilhosa que tá aqui conversando com vocês.
Eu achei que você ia falar. Um dia eu peguei o carro e fui com os meus amigos do Leme ao Pontal. E aí eu decidi que era Leme.
O nosso Chiquinho.
Nosso Chiquinho.
Álvaro Francisco de
você.
Souza.
Já não basta o dia do Doutor Figueirinha. Que
o Doutor Figueirinha é tudo.
Mas é que, gente, é que assim, nome artístico... Tem um monte de artista que tem nome artístico, mas nome artístico é uma coisa muito distante da minha realidade.
Mas porque você nunca precisou de um, porque não. Seu nome já é muito marcante.
Sim, mas não só o meu, assim. Eu não conheço pessoas, não tenho amigos que têm nome artístico. Até conhecer você. Tipo, não é uma coisa tipo, ai, sim. Mas, sei lá, meu amigo da terceira série tem um nome artístico, tipo... Não é uma coisa que a gente sai por aí, tipo, ai, vou criar um nome artístico meu, sabe?
Tipo, Anitta, Maria da Graça, Xuxa Meneghel. Xuxa.
É. Então, tô amando vocês me colocarem nesse mesmo patamar aí, Xuxa, Anitta.
Eu não sabia disso, tô chocada. Obrigada pela informação, viu?
Maldita hora que eu pensar nesse tema. O que mais? Posso falar alguma coisa aqui ou não? Ou
ainda pra ficar na sua temática do seu nome, Álvaro Francisco de Souza... É, o que eu fiz? Eu queria pesquisar sua vida, aí eu fui pesquisar sua ficha policial.
O que não existe?
Não, sim, porque eu tava pesquisando o Álvaro Leme. Aí eu me toquei e falei, gente, não tem como ficar pesquisando o Álvaro Leme. A polícia nunca ia fichar o Álvaro Leme. Mas
também
ficharam,
não fichou o Álvaro Francisco,
ficharam
de, Souza,
o Álvaro Francisco
não.
de Souza. Porque que segundo a justiça brasileira, você pesquisa o Álvaro Francisco de Souza, tem 42 processos. Nos diários oficiais, 20 processos são do TJSP e 16 projetos são do TJRS. Quer dizer que tem um Álvaro Francisco de Souza lá no Rio Grande do Sul cometendo crimes. Uhum. Ou então é você mesmo que diz que é do Rio de Janeiro, mas na verdade tu é gaúcho e cometeu crimes por lá.
Mas bagurito, tu tá de cair os butiá do bolso, né?
Então,
ô gente,
amor.
Mas isso daí não é... Porque quando você pesquisa sobre os processos... Eu pesquisei esses processos, Thiago Pascoaloto.
Gente, eu não pesquisei processos.
Eu pesquisei. E aí, o que acontece? Tinha 70 processos. Eu falei, gente, eu vou chamar o Thiago aqui no WhatsApp, porque eu não vou falar isso no episódio. Eu quero saber o que tá acontecendo. Será que ele precisa de ajuda? E aí, descobri que existe o Thiago Pascoaloto, advogado. Então, ele é o Thiago Pascoaloto Silva. Exatamente. Então, quando eu achei que era processo. Aí, quando eu fui investigar mais profundamente, o Thiago Pascoaloto Silva, ele arrasa, gente. Tem ele, Thiago Pascoaloto Silva, advogado, e tem outro que é Renan Thiago Pascoaloto. Na verdade, eu acho que é o mesmo, porque é Renan Thiago Pascoaloto Silva. Então, eu acho que às vezes ele se chama de Thiago Pascoaloto Silva e às vezes ele coloca o Renan na frente.
Não, me desgraçado. Não vamos criticar ele que é advogado, né?
Imagina a quantidade de gente que já procurou o Renan Thiago Pascoaloto da Silva falando assim, e aí, bicha? Vai hoje ou não vai? E ele assim, que isso, gente?
Porque o nome do Ti é só Thiago Pascoaloto. Eu tentei verificar isso,
não.
Ou tem coisa
não,
no meio.
Não, ele tem mais nome.
Mas eu não consegui achar.
Meu nome completo é Thiago José Pascoaloto, porque meu avô é José. Ah, e aí, José. Meu pai e mãe queriam homenagear meu avô.
Pois é, ele é o Tijo.
Por isso que só apareceu coisa que é coisa de trabalho famoso, só coisa, entendeu?
Não, mas olha, tem um Álvaro Francisco de Souza. Olha só como são as coisas. Se isso não tá escrito nas estrelas, é assim, é do espiritismo. Eu fui procurar, óbvio que assim que surgiu o Google, eu googlei meu próprio nome, né? Tanto o do RG quanto o meu nome social. E eu nasci no dia 27 de novembro. E eu descobri que quando teve a intentona comunista de 1935, tinha nesse momento histórico lá, um dos caras da intentona se chamava Álvaro Francisco de Souza. Quer dizer, eu devo ter sido ele lá em 1935, aí eu morri e reencarnei como eu mesmo. Porque eu me amo tanto que eu quis voltar a ser como eu.
Gente, eu não sei onde que ele foi e voltou, mas eu entendi.
Mas então eu quero falar um pouco sobre nomes. Porque assim, Melina Harden é um nome super difícil de achar. Mas, aqui no Brasil, né, pelo menos. Eu fui procurando Melina Harden. E assim, primeiro que nos Estados Unidos, se você está disposto a pagar, você consegue achar até o endereço das pessoas, se você colocar. Só que eu não paguei não, porque eu não estou podendo, né? A gente está pedindo aqui uma grana pro povo, eu não ia poder gastar dinheiro para investigar sobre as muitas Melina Hardens que eu achei na história dos Estados Unidos. Por exemplo, teve a Melina Harden, que nasceu em 1846 no Tennessee.
Gente!
Teve a Meline, com E, M. Harden, em Massachusetts, no fim, também do século XIX. Tem Melina Harden em Ontário, no Canadá.
Eu amo esse nome, Ontario.
Tem Melona Harden.
A Melona Harden é tudo. É o sorvete.
É, essa é de Indiana, nasceu em 1842.
A Melona Harden, gente, eu quero chamar agora de Melona Harden. Eu imagino Melona Harden, uma mulher com seios exuberantes. Tipo a Tancinha daquela novela da Cláudia Raia, sabe?
Ou tipo a própria Mel, que já tem tetão também.
Ai, como vocês são baixos.
Ah, exuberante, ela oferecendo os melão dela, concorda, Melona. E tem também a Malona Harden.
Ai, gente, eu sou filha da Malona.
É, tá vendo?
Malona é tudo.
Ai, tudo. E ela é drag também, a Malona?
Não sei, ela acho que não devia. Acho que quando ela viveu não existia ainda drag.
Ah, pessoal são as minhas ancestrais de nome.
Sim, e eu achei também.
Esse pessoal.
Eu achei uma Melina Harden, essa tem 20 e poucos anos, mora, ela participa do conselho LGBTQ da cidade de Erie, na Pensilvânia.
Olha!
Eu quase paguei pra ter acesso às coisas dela, porque você bota o nome, ele vai pesquisando se a pessoa tem ficha criminal, não sei o quê. E eu falei, bom, acho que já tá um pouco demais. Aí eu fui procurar no Facebook. Quem que eu achei? Achei uma Melina Harden que parece a cantora Jojo, que eu até mandei no grupo pra vocês outro dia. E achei a Melinda Harden. Quer dizer, eu achei todo mundo, menos você.
Não, eu não tenho mais Facebook, né? Então, assim, realmente muito misteriosa. Mas no Google você achou, né?
Achei algumas coisas. Mas o que eu queria ler pra vocês, uma coisa que eu amei mais de todas. Porque a Mel, ela é aquela pessoa que ela é igual aquela música Mulher de Fases. Ela tem a fase de ser tal coisa. Assim, ela é a fase roqueira.
A personagem.
A fase gótica, Aí eu fui lendo, eu fiquei imaginando essa cena, que é a seguinte. Ó, isso aqui é um texto de um blog. Falava assim. Grafite é uma das formas mais expressivas da arte de rua encontrada em São Paulo. Veja bem, isso aqui eu achei já na página 13.
Eu já sei o que
tá?
Mas peraí, foi ela que escreveu? Era uma entrevista? O que é isso?
Não, você já vai entender.
Tá, vai.
Grafite é uma das formas mais expressivas da arte de rua encontrada em São Paulo. E na Vila Madalena, é possível encontrar muitos trabalhos espalhados por vielas e becos. Em uma das minhas andanças na cidade, conheci o Felipe Abdala e a Melina Harden grafitando na ponte da Doutora Arnaldo.
Tu já foi fichadora.
Gente! Ai, olha, é isso, em fases mesmo. Eu namorava o Felipe e ele teve essa fase artista de desenhar, então ele fazia quadros e ele pintava. E aí a gente ia, tipo assim, eu ia sempre com a máquina fotográfica, a gente ia junto. E aí quando eu vi, eu tava lá, tipo, com spray, com pincel, ajudando ele. Nisso colou esse boy, falou que tinha um... A gente tava no meio da Doutora Arnaldo. E aí nisso colou esse boy, Falou, que legal, vou tirar uma foto de vocês e tal. Eu, claro, me senti super grafiteira, artista. E aí, era essa época, era a época do, o auge do grafite, tipo, gêmeos ficando famosos. Aí eu era super amiga, ainda sou, obviamente, do Magu. A gente era melhores amigos, andava grudado. Eu ia todo final de semana na Choque Cultural, em evento de arte, de grafite, de não sei o quê.
É isso, ela era do grafite.
E eu era do grafite.
Ela mergulha nos universos.
Mas é que assim...
É uma experiência antropológica.
É que grafiteiro não é uma coisa que você decide ser uma fase da sua vida. Grafiteiro você é ou você não é, que é uma coisa muito artística e tudo mais.
Mas eu não era grafiteiro.
Não, peraí. Fora isso, tu é pichador, que é aquela pessoa que faz os rabiscos, entendeu? Que é aquela coisa que é a pessoa que picha os muros da cidade, aí faz coisa. Mas grafiteiro é uma coisa, né, que tipo, que você imagina, você nasce com o dom do desenho e tal. Eu não imagino você sendo uma temporada grafiteira. Não. E ainda ousada, tipo... Tem relatos em blogs falando da grande grafiteira americana.
É. Gente, eu nem sabia que isso ainda tava. Jesus.
Gente,
e você tem a foto?
Não.
Você viu
não
a foto?
Achei. Não vi a foto.
Porque tinha foto. E deixa eu contar pra vocês o desfecho da história. Passamos o dia lá pintando, com os carros passando. Porque assim, não é uma avenida calma, é a Doutora Arnaldo. E a gente escolheu o quê? Pintar aquele muro. Aquele muro devia ter um motivo para aquele muro estar branco. Não tem um muro branco no Doutora Arnaldo. Ele devia ser branco.
É, não tinha autorização?
Claro que não! Pincel, que autorização? A gente saía do carro e plau, ia lá. Aí o que aconteceu? Paramos, lá pintamos. Passamos o dia pintando, fomos embora. Isso era, sei lá, um domingo, que tava mais tranquilo. Passei de carro na terça-feira, tava pintado de cinza por cima.
Gente, apagaram tudo, pintaram
tudo. Eu tô chocado com a fase grafiteira.
A prefeitura pintou, mas era um grafite tão feio. Sei lá, umas coisas, uns coração, nem lembro.
Claro, a pessoa não é grafiteira, por dom. Ela resolveu ser uma fase da vida.
A Mel grafitando fez aquele bonequinho que é uma bolinha e cinco pauzinhos, sabe?
Ah, era pior. Era... O Felipe, ele era talentoso. Ele desenhava realmente bem. Mas, realmente, era um gosto duvidoso, sabe? Eu ficava lá só pintando, mas era um gosto duvidoso. Que se a gente olhar pra isso hoje, fala, que é isso, sabe? Enfim, tive essa fase.
Mas
gente,
tem
amei.
Mais fase, que aí... Depois mas ela largou o grafite e ela foi... pra outra carreira, que aí tava assim.
Mas nós não vamos fazer o rodízio de histórias?
Vamos, só quero fazer esse adendo aqui, porque é também de uma outra carreira dela. Que aí tava assim, show Clara Luz, de Fabiano Medeiros, com participação de Yael Pekarovic. Fotos, Melina Harden. Cara, gente, a arte tava batendo na porta dessa mulher.
Teve uma época que eu fiz um curso. Eu fiz um curso de fotografia e aí eu decidi fotografar os shows dos meus amigos. Então eu ia com a câmera e falava, não precisa me pagar, vou fotografar seu show. Daí eu ficava lá no palco, tchau, tchau.
Mas era uma câmera. Câmera ou tinha uma câmera digital?
Não, profissional, câmera profissional.
Era com a Cybershot, né?
Eu fiz um curso no... Como é que chama? No Centro Cultural Vergueiro, super legal, fiquei lá. Aí fui, ficava fotografando. Tinha até um Tumblr de fotografia, mas esse eu acho que apaguei.
E por que morreu essa fase fotógrafa?
Ai, na verdade, ela dela tá dentro de mim ainda, entendeu?
Igual a
mas
grafiteira.
Aí eu não tinha mais tempo, eu fui fazer outras coisas, e aí, etc. Eu trabalho com fotografia de alguma maneira, né? Só que Sim. Eu não sou a fotógrafa. Então é bom porque eu fiz esse curso, entendi de luz, entendi não sei o que, era uma coisa que eu já gostava, mas eu percebi que talvez... Fotografar, não sei. Só de cybershot.
E o que, que você viu sobre o Thiago antes de eu revelar mais coisas do seu passado?
Gente, é difícil, porque tudo que aparece sobre o Thiago, a gente sabe. É assim...
Minha vida é um livro aberto.
É um livro aberto.
O segredo dele foi convencer a gente disso. Isso não é verdade.
Ai, gente, eu vou te falar uma coisa. Eu não consegui achar uma coisa que a gente não sabe desse menino. Porém... Quando você coloca Thiago Pascoaloto no Google, o que aparece para você completar é Thiago Pascoaloto BBB e Thiago Pascoaloto idade.
Por que esse mistério?
As pessoas querem saber.
Porque você se faz de novinho.
Mas aí eu achei um tweet dele que eu acho que é até recente, né?
É.
Que ele fala assim, do ano passado... Idade no RG, 34 anos. Idade real, 84 anos. Ou seja, A idade dele tá aí, entendeu? Eu queria entender por que, que as pessoas pesquisam tanto a vida, a idade do Thiago.
É porque ele posta uma coisa assim, da época do RBD, que é coisa de quem nasceu na metade dos anos 90 e fala assim: ai, quando eu era criança e vi RBD. Quando teve RBD, ele já é mais de 20 anos.
Ele fica falando que ele tem 15.
Não é que eu aumentei a idade, é que eu realmente, por exemplo, eu gostei de coisas, não sei se é infantis, mas assim, até muito tarde eu acompanhava coisas tipo de gente mais nova, vamos dizer assim. Então eu realmente acompanhei o RBD, eu era fã do RBD e tal. Então talvez pode dar um nó na mente das pessoas, que elas pensam assim, mas esse cara barbudo deve ter uns 30 e poucos anos. Mas se ele era adolescente na época do RBD, então ele deve ter uns 25. Não sei, pode ser que faça.
Pode ser que faça sentido, né? Não, quantos total. Anos tem esse cara? Tá com essa cara aí de bebê. Mas, olha só, ainda na primeira página da busca, eu fui lá e falei, deixa eu ver o que que aparece. Já foi um empreendedor que vendeu coisas. Daí eu fui no shopping, sabe? No shopping do Google, que aparece produtos. Aí o que que apareceu? Só propaganda de sunga. Só umas piroconas lá de sunga, por causa do morri de sunga branca. E aí, um monte de propaganda de sunga. Eu amei, porque é a cara do Thiago, né?
Mas que coisa maravilhosa, se procurarem você no shopping e aparecer um monte de piroca.
É, porque assim, a foto da sunga é uma foto bem boa, viu? E as sungas não são brancas, tá? Elas são estampadas. Tá.
Então, mas até hoje, assim, às vezes, por exemplo, tem menino que tira foto de sunga branca e tal, pra seduzir no Instagram. Aí me marca e marca o Morri na foto, entendeu? E até porque o Morri de sunga branca nem tem nada a ver com gostar de ver caras de sunga branca ou não. É outra pegada. Só que tem muita gente que marca, que relaciona com isso.
É pelo nome, é pelo... Eu acho que também o algoritmo, porque assim... Eu acabei de entrar aqui de novo. E o que apareceu é o seguinte. Kit 6 sungas, neon, slim, cavada.
Eu vou queria ganhar porcentagem nessas vendas.
Eu acho que você tá perdendo o dinheiro, Thiago. Acho que você devia lançar uma linha de sungas, você e a Bic, entendeu? Mas não para as pessoas usarem a sunga para você ter e guardar de souvenir. Tipo,
a gente já pensou.
Minha lembrança do morri de sunga, puxa.
A gente já pensou nessa possibilidade. Aí abortamos, começou assim, não, mas ninguém vai comprar uma sunga branca, porque é do morri de sunga branca. Enfim.
Nunca se sabe.
Quem que vai agora? Você de novo?
Ah, eu tenho aqui também a pesquisa sobre o Álvaro. Você joga Álvaro Leme no Google, aí aparece o Álvaro José, Álvaro Leme jornalista, aí aparece um dos primeiros, Álvaro Leme Twitter. Porque o menino tá lá muitos anos no Twitter e fala muita abobrinha. Aí tem em terceiro lugar, tem Álvaro Leme Daniel. Muito provavelmente porque o nosso amigo Daniel Carvalho, o Catilene, morreu recentemente. O Álvaro foi o primeiro a noticiar no Twitter, então as pessoas devem fazer essa busca, eu imagino. Aí depois vem Álvaro Leme, veterinário. Eu pensei, será que assim como a nossa amiga Melina Harris já foi grafiteira, fotógrafa, psicóloga, terapeuta, dona de supermercado, e o Álvaro já foi veterinário? Aí não, é porque realmente existe um Álvaro Leme veterinário e parece que ele é um grande empreendedor do mundo dos veterinários, porque ele tem site e tem toda uma rede de veterinários, enfim, tem todo um bafafá. Aí tem Álvaro Leme Forbes, tem Álvaro Leme Idade.
Olha lá.
Ah, qual será a minha idade?
Qual será?
Já chega.
Será que é mais ou menos de 60? Será que ele se vacina antes ou depois da gente?
Que tudo que tem idade, tô feliz.
Tem Álvaro Leme R7.
Uhum.
Da fase que ele trabalhou no R7, que ele já foi do Universal.
Eu trabalhei um pouquinho.
Hã?
Eu também trabalhei na Forbes um pouquinho, foi pouco tempo, mas deve ter gente que busca.
Álvaro Leme, data de nascimento. Acho que de tanta gente chamar ele de velho aqui no podcast, as pessoas devem ter essa curiosidade. E por último, Álvaro Paes Leme. Por quê? Porque provavelmente as pessoas devem achar que ele é parente da Fernanda Paes Leme. Porque ele fica no Twitter chamando a Fernanda de prima e tudo
a
mais.
A gente se chama de primo, e foi ela que começou, não vem com
isso
não.
Sim, mas as ela pessoas nem imaginam... Ela sabe que é fake? Não, a própria Fernanda Paes Leme deve achar que é o nome dele ali. O Álvaro é uma grande mentira.
Mas, gente, se eu há 25 anos sou Álvaro Leme, então como que as pessoas podem achar que eu não sou? Eu sou, eu passei a ser.
É, quando eu era adolescente, eu era Melina Carter lá, por causa do Nick Carter, do Backstreet Boys também. Eu me intitulei Melina Carter e eu era Melina Carter. Melina Wahlberg, não, mentira, que Melina Wahlberg eu era, porque eu era apaixonada, já contei isso aqui, pelo Donnie Wahlberg, que eu sou mais velha, né, do New Kids on the Block. Então eu era Melina Wahlberg e eu era, entendeu? Eu era casada com ele, dentro de mim esse sobrenome era meu.
Eu e o Álvaro, a gente tem uma amiga que usava o nome, é Patrícia o nome dela, não, nem sei o sobrenome dela, ela é minha amiga antes, eu não sei o sobrenome dela. Ela usa Patrícia Hilton, por causa que é como ela pra todo mundo achar que ela Patrícia é uma Hilton. Das herdeiras do
não,
do...
mas é porque na trash todo mundo tinha apelido, e aí essa era a época da Paris Hilton, e ela era loira, Patricinha, aí automaticamente virou a Paty Hilton. Entendeu?
Amei.
Ai, um beijo pra Paty. A Paty é tudo. A Paty só não é mais tudo. A Paty só não é mais tudo do que a turma cool que se reuniu em São Paulo no dia 10 de dezembro pro Tarado na Praia, que era um ensaio aberto ao público do bloco Tarado em Você, e que tinha entre a turma cool quem? A grafiteira, fotógrafa,
filântropa, modelo,
personalidade do carnaval.
Gente, eu sempre quis
Melina Harden
ser muitas coisas, entendeu?
Amiga, de fome tu nunca vai passar na vida.
Pois é.
A Mel,
eu não ganhava dinheiro com essas coisas, tá? Queria deixar claro.
A Mel, ela é meio Chandler Bing desse podcast. Porque no Friends não tem aquilo que, assim, de falarem assim, ai, qual é o trabalho do Chandler? E as pessoas não sabem direito. E a gente aqui vira e mexe e fala assim, ah, porque ela é figurinista.
Porque você não sabe, porque você não faz atenção, porque figurinista produtora. Eu nunca fui.
E aí, agora, pra acabar disso, de uma vez por todas, eu achei o currículo dela no site 99 Frilas.
Nossa, antigo! Ai, Álvaro, chega! Não! O que tá escrito nesse currículo? De quando é?
Gente, isso é um episódio exclusivo. A gente não pode privar o Brasil desse episódio. Vamos lá.
Não, é para as pessoas com comentários, nossos assinantes comentarem assim, tá valendo a pena pagar por esse acesso aqui, porque tá muito bom. Mas aí eu achei um outro texto. Na verdade, não é o do 99 Frilas, não. É um texto da Marta de Divitis.
Ai, que fala... Você conhece ela, eu acho.
Sim. Que aí fala que que você faz da vida. Cadê? Deixa eu achar ela. Pera aí. Só um minutinho.
Falando nisso, enquanto você procura aí...
Achei. Não, agora já achei. Fica quieto.
Nossa, olha, gente, hoje tá bom. Bem-vindo ao Arquivo Confidencial.
Aqui é o...
Eu fico aqui chorando.
É Debate Sem Censura, DSC. Debate Sem Censura. Aqui, ele querendo fazer acontecer a sigla, né?
É, eu amo.
Ó, qual é o trabalho dela? Ela faz consultorias para marcas de moda e realiza trabalhos como direção e desenvolvimento de campanhas de lançamento de coleção. Lookbooks, consultoria para imagem de moda, em casos de marcas que querem se reposicionar no mercado, pesquisas de mercado, produção e pesquisa de modas, que ela começou ao se formar em negócios da moda pela Embi Morumbi.
Muito obrigada. Entre outras coisas, tá, que eu faço relacionadas... Quando me perguntam, é isso. É relacionado a quê? É imagem.
A gente fala, ela trabalha com moda. Na dúvida, a gente sempre...
Trabalha com modas. Pois é, gente, mas você sabe que tem essa coisa que eu gosto de ir mudando. Eu fico enjoada de fazer a mesma coisa sempre. E eu adoro fazer curso e me enfiando nas coisas, assim. Mas, assim, o que eu faço hoje, eu estudei desde a faculdade, tá? Porque aí você tira minha credibilidade. Se tem algum possível cliente aqui, entendeu? Que assina essa podcast exclusivamente, vai achar que eu não faço nada.
Jamais, amor, porque você contrata para mil e uma funções. É o tipo de funcionário que todo mundo quer ter. Porque enquanto você tá produzindo, fazendo a imagem da minha firma lá, você tá pichando o muro da minha entrada. Você tá renovando todo. Tu tá renovando todo o babado. Não só nas minhas redes sociais. Você tá renovando a minha rua.
Olha... Ela tá com dor nas costas de tanto carregar a arte brasileira nas costas.
Idiota. Ai, vocês são ridículos, que saco. Olha só, falando em trabalho, eu queria dizer que... Thiago, por favor, Oi. Atualiza esse LinkedIn.
Nossa,
porque
eu não entrei
há anos.
Tá
falando que você trabalha na DM9 ainda.
Meu Deus!
E assim, a foto, juro, é, ele é um Backstreet Boy na foto, tá? É um topete, gente.
Foi assim que surgiu a pesquisa. Tiago Pascoaloto, idade. Foi a partir dessa foto.
Tiago Carter.
Exatamente. E assim, Tiago Carter. E ele tá lá, entendeu? Atualizou a última vez o LinkedIn, sei lá, 1993. Mas tem ótimas, tem ótimas recomendações, viu? Olha aqui, trabalhar com o Thiago foi um dos melhores momentos da minha vida profissional.
Quem
disse
isso?
Não apenas pela amizade que temos hoje em dia, e sim pelo profissional que ele foi e ainda é. Extremamente dedicado e criativo. O Ti é o tipo de pessoa que pode se contar sempre que necessário. É a Lígia Varo.
Ah, ela é maravilhosa.
Beijo, Lígia. Não sei quem é. Queremos você aqui, não sei nem quem é.
Não, aí o Thiago fala, não sei quem é, a menina, foi o melhor momento
do seu. Não, agora eu conheço a Lila. Mas eu não entro, é que assim, quando eu tava na publicidade, trabalhando em agência, a gente atualiza LinkedIn, porque né, as pessoas te acham por ali e tudo mais. Quando eu fui pra esse mercado da comunicação, que eu saí da publicidade, que eu fui trabalhar com televisão e mais com internet, trabalhando mais a minha imagem, eu vi que atualizar meu LinkedIn, falar que eu trabalhei na Globo no LinkedIn, meio que não valia nada, porque nesse mercado da TV e da internet, as pessoas não vão te procurar num currículo. As pessoas vão ver o seu trabalho, você se expondo de alguma forma. Por exemplo, eu vou falar muito de BBB nos meus stories e lá no meu Twitter. Então, assim, alguém que tá fazendo um projeto que tem a ver, falar de reality show, vai me ver, vai curtir o que eu tô falando e vai me chamar para um trabalho. Então eu percebi que atualizar o LinkedIn já não era mais um caminho pra mim. Aí eu desisti. Então, tipo, eu saí da DM9 tem, sei lá, uns 8, 9 anos, sabe? Por aí.
Mas o que acontece é, eu acho que o LinkedIn deve ter, sei lá, deve pagar pro Google. Porque independente se você atualiza ou não, ele tá na
é
sua
um dos
página
primeiros
na
resultados.
Primeira. É tipo assim, o quarto link. E aí. Isso foi uma coisa que me pegou também, porque aí eu ficava, ai, tô aqui, abri a Franja, que é a minha empresa onde eu faço as consultorias e tal. Não vou mais atualizar o LinkedIn. E aí, sempre aparecia. Eu falei, ah, eu vou atualizar. Daí eu atualizei com as coisas, porque eu tinha esquecido também. Eu falei, ah, eu não trabalho mais pra, tipo, internamente alguma marca e tal. Não vou ser contratada. Mas aí eu vi que aparecia no...
Na busca.
Nos primeiros, eu falei, vou atualizar isso daí. Porque eu já me busquei muito, tá? No
Ai,
Google.
Gente, quem falar que não se busca, tá mentindo. É impossível a pessoa não buscar o próprio nome.
Eu me busquei pra saber coisa de trabalho.
Eu tô me buscando filosoficamente também, né? Assim, procurando me encontrar. E aí... Não, mentira. É, só falar uma coisa aqui que o Thiago disse, me lembrou uma mensagem muito legal que eu recebi hoje, de uma amiga que é roteirista e confirma um pouco isso que ele falou. Que é assim... Ela fez o meu curso de conteúdo e aí ela criou um formato de fazer nos stories. Ela fazia collabs com artistas. Até pode fazer com a grafiteira Mel depois.
Idiota.
A pessoa cria obras de arte e ela cria historinhas que são inspiradas nessa arte, sabe? Uhum. E aí uma produtora viu esse trabalho dela e chamou ela para fazer um trabalho super legal. Eu fiquei tão feliz.
Não, é bacana isso. E eu percebo muito assim, por exemplo, quando eu abro caixinha de perguntas nos stories, as pessoas, algumas que não me conhecem, não me seguem há muito tempo, querem muito saber o que eu faço da vida. Acho, sei lá, o pai dele deve sustentar ele, alguma coisa assim. Porque as pessoas me veem nos stories, deitado muito no sofá, assistindo Laços de Família durante a tarde. Então elas supõem que eu não faço nada, fico a tarde inteira em casa fazendo stories de novela. Porque desde que eu saí de agência, eu trabalho de casa e faço os meus trabalhos nos horários que eu defino. Então, assim, criativamente, às vezes eu tô bem pra criar as coisas à noite. Às vezes não é no horário da tarde. Enfim, é uma coisa mais que eu faço em casa. E aí as pessoas ficam muito com essa dúvida, assim, do que ele faz da vida? Como assim? E às vezes eu recebo algumas mensagens, até com um pouco de raiva, sabe? Eu vejo um tom meio assim de raiva, do tipo assim, mas do que você vive? Porque assim, como você ousa estar a tarde inteira assistindo novela, entendeu? Mas é porque as pessoas não imaginam que as pessoas podem trabalhar em outros horários, sabe?
Não, e também, tipo assim, o conteúdo que você cria, na maioria das vezes, está atrelado ao que você está consumindo, a série que você está vendo, que você precisa ver com outro olhar e falar sobre ela, sei lá, alguma Sim. coisa assim, né? Ó, gente, vamos fazer um mutirão e ficar mandando mensagem pro Thiago assim, ó, quando ele ficar postando esses stories. E aí, folgado? Tá fazendo o quê? Não quer vir aqui lavar uma louça, não?
Ó, só vou avisar com antecedência. Eu esqueço que eu gravei o episódio, e aí os debates vão querer me mandar esse tipo de mensagem. Você fazendo vai piada. Vai receber um bloco meu, porque eu não vou me ligar que veio daqui, tá? Então se expliquem antes.
Hashtag episódios exclusivos.
É.
Olha aqui, eu nas minhas andanças, eu achei o Foursquare.
Ai, eu achei o do Thiago também!
Olha, ela teve um dia que ela foi fazer exames num laboratório em Moema.
Meu Deus do céu!
Ela foi muito maltratada. E ela não recomenda isso nem pro pior inimigo dela.
Tá escrito isso? Eu escrevi isso?
Ela escreveu assim... Pior atendimento. Demorei horas para ser atendida e ainda saí sem fazer meus exames.
Viu? Mas
quer
foi
dizer,
chique.
A menina precisando do Papa Nicolau dela lá.
Devia ser isso. Eu lembro que eu passei nervoso esse dia.
Nem tudo é coisa desagradável. Ela também indica... Ela também tinha uma porção, porque depois da grafiteira e da... Como é que
fotógrafa.
Era? Da fotógrafa, veio a porção gourmet dela, né? E aí ela dava dicas, por exemplo, rancho nordestino, aí a dica era escondidinho de Doritos, serra malte muito gelada e tradição. Cara, ó, arrepiado,
viu?
Todo arrepiado.
Viu? É dicas de gastronomia, pode falar
tem
comigo.
Tem várias dicas de gastronomia. Então,
tem?
Assim, é a São Paulo... Não, mentira, só tem três. Porque você deve ter desistido muito depressa.
Eu não tava nem aí pro Foursquare, eu ficava
fazendo. Você já passou pra outra.
Sim, ó, eu achei o Foursquare do Thiago e, primeiro, ele tem 4 mil followers no Foursquare.
Jura?
Oh, gente, tipo assim, o que que é isso?
Eu sou um fenômeno mesmo em tudo. Eu nem sabia que eu tinha Foursquare.
Ele tem 4K, eu acho que é 4 ou 400, peraí. Deixa
não,
eu ver
4K
aqui.
É 4 mil.
Não, eu sei, é que eu não lembro se foi, era 4.
Ah, tá.
É 4 mil.
4 mil, gente, e eu
só
nem
que
uso.
Assim, então, ele tem duas dicas. E uma, se não tivesse o nome dele... escrito e abrisse aspas e falasse de quem é esse Foursquare, eu acho que eu ia adivinhar que é dele. Que assim, ele começa falando bem, o lugar é bom, as atendentes são muito educadas e finaliza com shade, mas o preço é abusivo, ponto. Isso é a cara dele, não é?
Super, super.
E qual
super.
Era o lugar, gente?
É a padaria Trigonella, na rua Capote Valente.
Aonde eu morava.
Gente, perto dele, de onde ele morava, né? Perto
e
do
aí...
Bombom lá, como é que é? Rose Bombom? Não, como é que é o nome do lugar?
É no, em Pinheiros.
Do puteiro.
Do, é do lado do Bamboa, que eu era vizinho Bamboa. Das garotas do Bamboa.
Nunca fez... você não fazia check-in no Bamboa, não? Pra comentar no Foursquare?
Não, mas eu ia no Bamboa, né? Eu
ele tem duas avaliações. Deixa eu terminar a segunda. Ah. Ele gostava de avaliar padaria, entendeu? Das duas avaliações que ele tem, as duas são de padaria. Daí a segunda avaliação é da padaria Pão de Ouro. E aí ele fala... As sopas são incríveis.
Só?
Só. Gostou bastante das sopas.
4 mil pessoas interessadas nesse conteúdo criativo, relevante pra sua vida.
Gente, na hora que eu vi, eu falei, não é possível. Como que a bicha tem 4 mil seguidores no Foursquare? O que tá acontecendo?
Com essas duas avaliações capengas.
Olha aqui, gente. 4.168 followers.
É isso aí.
Fenômeno.
E duas... 2 tips. A pessoa escreveu duas vezes no negócio. Amei.
E eu fui procurar Álvaro Leme. Eu sei que Álvaro Leme é uma pessoa muito importante. Então, Álvaro Leme não é que ele tem Foursquare. Álvaro Leme sai em matéria do Amaury Júnior. Porque, né, esse o nosso grande... Porque aqui não é Álvaro Francisco da Silva, não. Aqui é Álvaro Leme, de Souza. Então, nós temos lá, assim... E isso é vídeo e está no YouTube, tá? O título é Aniversário do Álvaro Leme Júnior em 2011. Não, desculpa. Aniversário do Álvaro Leme, no Amaury Júnior, em 2011. O programa Amaury Júnior esteve na festa de aniversário do jornalista Álvaro Leme, editor da revista Veja São Paulo, no Clube The Society, O agito teve o nome de Vida Social e contou com DJs especiais como Sabrina Sato e Alicinha Cavalcante. Entre os convidados, Tom Cavalcante de suéter, completamente perdido na festa, Emílio Surita e Pepela, a esposa de Emílio, Jana Rosa, Evandro Santo, Thiago Pascoaloto, André Almada e Hugo Gloss.
Ó, Timete.
Na entrevista, porque o Amaury Júnior não foi. O Amaury Júnior mandou uma repórter pra cobrir.
Não era tão chique assim, cara.
Né, não era tão chique assim, não. Aí,
mas ele já foi em evento esca, do ca, mesmo,
fica
tá?
quieto.
Não vem
ninguém,
me tombar.
Ninguém perguntou. A gente já vai chegar lá. Eu sei do que você tá falando, já vai chegar lá. Aí a repórter perguntou assim: como fazer uma lista de convidados? Como saber quem chamar? Aí o Álvaro...
Meu Deus.
O nosso querido Álvaro Leme responde assim: não dá pra chamar só pessoas super ocupadas como Sabrina Sato. Tem que chamar pessoas animadas, mas que não são tão ocupadas. E aí, enquanto ele fala isso, mostra imagens da festa. E quem está andando no meio da pista?
Você.
Thiago Pascoaloto.
Um bando de desocupado.
Eu vou ler de novo aqui a resposta dele. A pergunta: como fazer uma lista de convidados? Como saber quem chamar? Resposta: não dá pra chamar só pessoas super ocupadas como Sabrina Sato. Tem que chamar pessoas animadas, mas que não são tão ocupadas. Chamou todos os amigos dele de desocupados.
Gente, quem foram os convidados da festa do Álvaro? Um bando de desocupados.
Um bando de desocupados.
Gente, eu tô passando mal com isso.
Não, mas e você fala como se estivesse abalando na resposta. Você simplesmente chamou a gente de desocupado. É, e temos isso em vídeo, eu vou postar, gente. Que é maravilhoso. Isso foi em 2011, aí corta pra 2015. Corta pra 2015. Quer dizer, 2011, os convidados. Tom Cavalcante, Emílio Surita, Jana Rosa, Evandro Santos, Thiago Pascoaloto, André Malda, Hugo Gloss. Corta pra 2011, provavelmente esses amigos viram a entrevista do Álvaro Leme. E todo mundo ficou meio assim de voltar na festa do Álvaro em 2015. Porque aí os convidados deram uma capengada. Que daí foi Camila Frender, Thiago Pascoaloto, Patti Hilton, Isabela Fiorentino, André Moreira, Fiuk e Lelê Sadi.
Mas isso não é meu aniversário, isso aí era o lançamento do blog da R7.
Lançamento do blog do Álvaro Leme no R7, também com cobertura do Amaury Júnior. Só que dessa vez o próprio Amaury foi.
Ah, tá.
Porque o Amaury viu, eu acho que quando ele mandou a repórter lá pro aniversário dele, que a festa foi cheia de famosos, ele pensou: dessa vez vou eu. Só que quebrou a cara, porque ele chegou lá e deu de cara com o Thiago Pascoaloto.
E com o André Moreira.
E com o André Moreira e com a Patti Hilton.
Só não tinha Melina Harden, porque eu ainda não conhecia ela. Eu conheci a Mel um ano depois disso. Essa festa aí é 2014, na verdade. É agosto ou setembro de 2014. Eu conheci a Mel em junho de 2015. Olha, Harden. Olha, perdeu por pouco, hein?
Por pouco, entendeu? Perdi a fase que o Álvaro dava festa. Imagina, gente, eu ia ter que... Você acha que o Amaury Júnior ia olhar pra minha cara e não ia querer me entrevistar?
Você não sabe que essa festa do The Society... Era pra ser uma festa que eu e a Jana íamos fazer. Se a gente tivesse lotado essa festa, a gente ia fazer mais edições com o André Almada, né? Só que assim, a própria Jana chegou na festa e ela não sabia que a festa era bebida liberada. E ela foi a única pessoa que pegou comanda e pagou o negócio da festa, que era... Ela era uma das donas da festa. E aí, foi tipo assim, faturamento do seu site no dia. Tipo, 100 reais. De quem? Da Jana.
Tipo... E a festa não vingou, né?
Não, porque aí... Mas deu muita mídia por causa da Sabrina, né? Porque como a Sabrina foi, todos os sites... Mas assim, todos os sites no dia seguinte tinha notícia dessa festa. E eu saí até no Ego Estagiário. Porque enquanto a Sabrina tava tocando, eu tava atrás tirando uma foto, assim, aí ele falando assim: DJ, tira foto da calcinha de Sabrina Sato. Eu era o DJ.
Você era o DJ, é tipo o DJ André Marques, né?
Isso, com um cigarrinho na boca. Ai, gente, passei mal.
Aí, mas outra coisa interessante também dessa primeira festa É que aí a repórter tá entrevistando o Tom Cavalcante, né? Tudo a íntima, e Tom, não sei o quê, blá, blá, blá. É difícil tirar você de casa, né? Mas pra vir pra uma festa de um grande amigo como o Álvaro Leme, vale a pena, você vê. Aí o Tom Cavalcante vira pra ela e fala assim, é, o Álvaro é um querido. Mas na verdade, eu conheço ele há pouquíssimo tempo.
Um fofo, nunca nos vimos pessoalmente.
As sopas são incríveis.
As roupas são incríveis. Deixa eu aproveitar esse gancho, porque assim, vocês têm várias... É, quando você coloca Thiago Pascoaloto no Facebook, só aparece post do Álvaro. Porque assim, é declaração tá de amor.
Isso é muito amor, cara.
É feliz aniversário.
Mas é provavelmente também porque você segue os dois, então ele te mostra das pessoas
não,
em comum.
Não, ela não tem mais Facebook.
Eu não tenho mais Facebook, eu entrei pelo da minha mãe pra pesquisar. E aí, assim, gente, as primeiras 20 coisas é o Álvaro. Ou falando, amigo, te amo, saudades, que é aquilo que ele faz bêbado. Antigamente ele fazia via Facebook, agora ele faz via WhatsApp.
Agora é o WhatsApp, é.
E assim, ele falando de, sei lá, Grey's Anatomy, ele publicando coisas sobre debates inúteis. E assim, sempre Álvaro Leme ali exaltando, entendeu? O que é muito maravilhoso, verdadeiro amigo.
É, amigo dos amigos, eu levanto a bola de vocês, encho a bola, ai, como vocês são tudo. E vocês fazem o quê? Falam assim, lixo, falso.
Ai,
tem um nome
olha
falso.
A vítima.
É, olha a vítima. E deixa eu falar, eu fiquei morrendo de ciúmes porque tem muito link dos dois juntos. Ai, achei aqui uma foto, gente, que o Álvaro tá com uma cara de bêbado, que eu não sei em que festa que é. O site chama Circolare, circolare.com.br. E aí tem uma foto dos dois, o Thiago tá com aquela carinha assim, uma jaquetinha de couro, uma carinha de bebê. O Álvaro está com uma cara de quem já tinha tomado a terceira tequila. É maravilhosa essa foto. E aí tem um monte de fotos dos dois juntos festando por aí, né? Assim... As duas estão antigas na noite.
Pois é.
E
a gente
aí,
não tá pra brincadeira.
O que mais tem? As duas antigas na noite e Thiago e Álvaro falando de Grey's Anatomy. É no canal do Álvaro, é no Twitter, é no não sei onde.
No podcast do Aloy e do Vitor, no Aos Cubos.
No,
a gente no
Aos
junto.
Cubos. Gente, até perdi a conta aqui da onde eles foram juntos falando de Grey's Anatomy.
Olha, queridinha, não foi só você que achou foto minha com o Thiago. Eu também achei essa foto aqui, ó.
Ai, que é essa daquele... como é que chamava isso daí? Esqueci o nome do festival.
É um dia
Pop
que vocês...
Lovers.
Não, era aquele do Cacá Ribeiro, lá
na Barra Funda. Matarazzo. Não era...
Milkshake.
Milkshake, olha aí, o popcorn.
E o que eu mais amo é que no dia que vocês se conheceram de verdade, vocês não se lembravam que já se conheciam. Então parece assim, debates inúteis, dois pontos, origins, sabe?
Não, mas
tipo,
você...
Vocês estavam com uma cara ótima, que já estavam completamente loucos aqui nessa foto.
Eu tava com o cabelo alisado, vocês acham que eu voto com o cabelo liso?
Deixa eu ver, não. Mostra de novo.
Mandei no WhatsApp aí pra vocês.
Ah, não vou abrir agora.
Tá, mas eu
você secava com topete, né? Eu gosto.
E você tava morena, Mel.
Eu tava morena de cabelo na orelha. É. Era tudo esse hair. Eu não lembro realmente de ter conhecido o Thiago naquele evento, não.
Também não. Também já devia estar bêbado.
Quem não tava, né?
E outras cocitas más.
Mas a Mel, pra efeitos de registro público... Também tem lá seu momento, além daquela que ela tava, né, da turma Cool, no site da RG, tem uma matéria no BOL, que é assim, moda da rua. Estilosas escolhem conforto em looks para evento musical em São Paulo. Que em 2017, ela foi num evento da Heineken, e ela apareceu, claro, sempre estilosa, e com o seguinte texto. O acessório queridinho do verão entre as mais antenadas... A pochete incrementou a produção de Melina Harden, que trabalha com marketing de moda. Quer dizer, até a mulher colocou, trabalha com moda. Eu sempre usei pochete, não é porque está na moda, esse texto dela, porque assim, ela não pode estar igual
a
todo mundo, né? Eu sempre usei pochete, não é porque está na moda. Acho legal, prático e tenho uma coleção em casa. Revelou.
A camisa... Revelou.
A camisa com pegada vintage da grife American Apparel ajuda a deixar o look ainda mais moderninho. Então, assim, eu fico muito apaixonado, porque toda a Mel, ela pode ter, ela é consistente na inconsistência dela, assim, sabe? Tipo, ela vai mudando de ideia, mas ela é consistente, porque ela é moderna, ela é cool, sabe? Não é que nem eu, assim, é, inventa nome falso. É, eu fiquei me sentindo um pouco inferiorizado, menina.
Ai, gente, vocês, é, agora você tá querendo se redimir, né? Porque você fala que eu faço de tudo, que eu sou inconstante, entendeu? Quando, na verdade, eu estou living la vida louca. Eu vou, faço o que eu quiser, entendeu?
Eu gosto.
Vou deixar a vida me levar.
Mas
nossa,
tá
eu amo,
certo.
Citando Zeca Pagodinho e Rick Martin.
Eu acho que tá certíssimo. O que mais que a gente tem aí?
Olha, deixa eu ver aqui, que eu tenho algumas coisas. Eu acho engraçado, porque assim, de maneira geral, como eu disse, as coisas, a pesquisa relacionada ao Thiago em todos, no YouTube, em tudo, ela vem muito do trabalho dele, enfim, das coisas que ele escreve, dos programas que ele vai, etc. Mas o melhor são as imagens, porque assim, você coloca o Thiago Pascoaloto, aí tem assim, 5 fotos dele, depois tem Gretchen, Márcia, Simoni, e aí eu fiz uma lista aqui das melhores notícias que eu achei relacionadas ao nome dele. Uma delas é Bumbum do Fiuk que viraliza na rede social, o que é maravilhoso, você coloca Thiago Pascoaloto...
Gostei. Thiago Pascoaloto, pra sempre.
Thiago Pascoaloto é tudo. Gente, nunca tinha pensado, é tudo. Você coloca Thiago Pascoaloto e aparece o quê? Bunda do Fiuk.
Gostei.
Aí depois, qual que é a outra? Ah, tem uma que eu amo, que eu já tinha visto, mas eu quis colocar aqui. Pra quem nunca viu, por favor, procurem. Que é Thiago vestido de Perpétua e Bicky Miller vestida de Nazaré. Revendo a cena da Nina sendo enterrada, né? É perfeito esse vídeo, eu amo ele.
Em Avenida Brasil.
Eu amo essa cena dele vestido de Perpétua, eu acho muito chique. Tem Sandy, e assim, ele é Sandy num site de fãs da Sandy, que assim...
Jura?
É X, é num site muito X, Sandy, fã, sei lá como é que é, Sandy Júnior. O que mais que tem? Tinha um bom aqui. Ah, tem uma, eu achei bastante notícia, assim, relacionada a relacionamentos. Assim, dando dica
como
pra desencalhar,
assim?
Falando como é que você supera uma traição. Eu falei, gente...
Mas, gente, a pessoa que está solteira há 35 anos...
foi o que eu pensei.
Dando dica de relacionamento. É muito cara de pau mesmo, né?
Aí,
por isso que eu fui trabalhar com TV e com internet. Porque tem que ser cara de pau.
Tem um outro que eu amo, que é uma história que eu gosto muito, que também aparece, que é o abandono da transmissão do carnaval pela Simoni.
Assim que eu estava lá junto.
Ela abandonou a apresentação, ela estava sendo apresentadora do programa junto com o Thiago. E aí, de repente, ela não apareceu mais. E aí, o que acontece? Também aparece. Thiago Pascoaloto, aparece a foto da Simoni falando. Simoni abandona a transmissão de carnaval.
Mas peraí, ela só não voltou no outro dia? Ou ela abandonou durante, assim?
Durante, não voltou. A Simoni tava do meu lado, a gente tava junto. E ela ficava assim, Bi, mas o que você acha disso, daquilo? E assim, eu tô ali concentrado, porque quando me chamam, eu quero dar ali as minhas tiradas. Se eu for ficar falando as minhas tiradas pra Simoni, eu vou entregar meu ouro pra ela, e aí eu vou ficar disperso. E eu ficava meio assim, tipo, ai, me deixa, eu odeio que me chame de Bi. Ai, Bi, sabe? Tipo, me incomoda um pouco. Então eu tava ali concentrado. E ela tava incomodada com a Flávia Noronha, que era a outra apresentadora. Porque ela chegou lá achando que ela ia apresentar. Quando ela viu que ela estava de comentarista ali do meu lado, ela percebeu, peraí, eu não sou a apresentadora. Então já rolou uma tretinha entre as duas apresentadoras. E aí, uma ficava, tipo, falando mal da outra pra mim, entendeu? Eu escutando as duas, eu só assim no meio. Ai, gente, me deixe.
Que é isso, né?
E no mesmo dia que da estreia dessa transmissão no Carnaval da RedeTV, saiu naquela coluna do Maurício Sticer, que avalia sobre televisão, descendo a lenha na transmissão, falando mal de todo mundo. Como acontece em todo ano nas transmissões de Carnaval da RedeTV. E aí, um parágrafo é falando assim... Thiago Pascoaloto é a única novidade. Ele sozinho salvou a transmissão. E aí, eu cheguei lá todo feliz, achando que as pessoas iam achar o máximo. Só que tava todo mundo me olhando atravessado, entendeu?
Ninguém mandou você ser um bom profissional, filha da puta.
É, e aí deu um monte de confusão. Mas eu me diverti.
Arrasou, hein, Bi?
Arrasou, Bi. Ô, Bi. Eu achei
Imagina,
uma outra coisa.
Você ia dar suas tiradas pra outra lá falar e você conta assim, ah, daqui a pouco quando for falar de tal pessoa, eu vou dizer isso, isso e isso. Aí corta pra ela, ela tá falando seu texto, já pensou?
Jamais, amor, pra isso, pra essas coisas eu sou bem rápido. Nunca.
Muito bom.
Eu queria só falar de mais uma coisa que eu achei aqui, que é um link da Jovem Pan, onde o Thiago tá comentando Grey's Anatomy, séries Grey's Anatomy com o Thiago Pascoaloto. Só que tem uma foto dele vestido de médico olhando pro horizonte, meio que recortada e aplicada no cenário de Grey's Anatomy.
Uma montagem.
Eu queria saber como é que foi essa foto. Foi montagem? Recortaram a sua cara? Porque tá muito bem feita. Você tá, convincente.
Eu fui participar desse podcast. É um podcast, mas também é exibido pelo YouTube, enfim, lá da Paulinha, na Jovem Pan. E aí, eu participo. E aí, tipo, quando o episódio vai ao ar, eu fui ver a thumbzinha do episódio. Que aí, o que acontece? Eles foram no meu Instagram, escolheram uma foto X e aplicaram num outro corpo.
Que é o corpo de um médico. Mas tá perfeito. Parabéns
aos
envolvidos.
Mas é montagem. Eu não tenho aquele corpinho, não. Mas não montagem minha,
perfil.
Montagem que fizeram.
Sim.
Achou mais alguma coisa sobre mim, Pascoaloto?
Eu achei, porque eu tava lá pesquisando seu nome no R7, porque o Álvaro Lemos já foi comentarista da Fazenda no Hoje em Dia. Chiquérrimo. Verdade. Chiquérrimo. Aí tem assim, a Fazenda, dois pontos. Colunista Álvaro Leme compara figurino de André Sorvetão com a de Catifúndia.
Ele tem uma obsessão pela Andréa Sorvetão. Ele sempre fala dela.
E pela Catifunda.
E pela Catifunda.
A Catifunda é tudo pra mim. Era, né, coitadinha, morreu outro dia. Agora
ela é tudo,
Calabresa,
era
que era a Catifunda da escolinha recente.
É verdade.
Eu amo, 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 amo. E assim, nesse negócio de ir no Hoje em Dia, a melhor coisa, sabe qual que era? Aquele café da manhã. Gente, eu comia como se não houvesse amanhã. Porque eles botavam uma mesa, tinha vários tipos de bolo, pão de queijo, vários tipos de pães, sucos. Era um café da manhã, basicamente. Então eu já gostava de chegar cedo e já ia, ó, pra mesa comendo. E assim, é o que eu sinto mais saudade da Record, é dessa mesa de café da manhã.
Agora conta pra gente. Ai. Ana Hickman é uma pessoa legal ou detestável?
Comigo ela sempre foi
não
legal.
Não minta, não minta.
Verdade, comigo ela sempre foi legal. Ela nunca me destratou. Eu fiz capa da Estilo com ela. Ela fez vídeo comigo pro meu canal, no vídeo super elogia e tal. Eu fiquei muito lisonjeado com o jeito como ela me tratou. Na época da eleição, como ela era Bolsonaro e eu não era, aí ela me deu um follow. Eu retribuí. Mas...
E eu retribuí.
Mas eu acho uma pena quando uma pessoa que eu admiro, que eu gosto, acaba apoiando um saco de bosta em forma de gente, que é esse presidente atual. Mas eu sempre tive carinho por ela.
Entendi. Mas terminando a minha pesquisa sobre Álvaro Leme aqui, eu termino em algo que a gente já até sabia, que a gente já comentou aqui no debate, mas é algo que me fascina, assim. Se tem algo que me fascina na vida do Álvaro, é ele ter um nome artístico e essa outra informação. Em entrevista para o canal do YouTube do André Vasco, ele fala sobre padres e coroinhas.
Ai, meu Deus.
Abre aspas. Eu era coordenador do grupo de jovens da igreja e fui seminarista por um ano. Mas me arrependo nessa época de não ter pegado ninguém.
Ele não tem papas na língua, né, gente?
Louco pra mamar o padre.
Louco pra mamar o padre e ainda fala isso.
Os colegas, ué.
Na entrevista.
Não, e essa vez foi um ano seminarista. Não é que ele foi, tipo, ai, tentou, ficou lá uma semana. Um ano seminarista, um ano estudando pra padre. E ele era o coordenador do grupo de jovens. Diz ele nessa entrevista que ele ficava com o microfone, meio tipo, cantando e falando pras irmãs da igreja.
Na igreja,
agora
gente.
Todo mundo pra esse lado, agora todo mundo pra esse outro lado. Ele era, tipo, liminha da igreja.
Gente, eu era o vocalista da banda. A banda chamava Novo Caminho. Era a banda da igreja que tocava na missa.
Gente.
Eu cantava, assim, me emocionava muito. Emocionava todos os irmãozinhos da igreja. Entendeu? Mas eu era muito bonzinho, tipo, eu era trouxa, eu não pegava ninguém. Eu namorava uma menina que era só de beijo, assim, também, sabe? Nunca teve nada além de beijo. Já chega de falar disso.
Eu queria saber quem... É, então, eu queria saber quem foi a Tieta ou o Tieto que tirou ele da vida dos padres.
Na verdade, não teve um Tieto nem uma Tieta. Foi porque, junto com o primeiro ano do seminário, eu já estava no primeiro ano da faculdade de comunicação. E aí, depois desse primeiro ano do seminário, eu falei assim, ah, não é isso que eu quero fazer a faculdade. E aí eu saí do seminário e continuei só na UFRJ. Foi isso. Apenas isso. Eu quero só dizer uma coisa. Eu falei que, eu enquanto falava da Mel, eu espero que não tenha parecido que ela é pipa voada, que ela é porra louca. Porque ela, apesar de ser, não é, entendeu?
É, obrigada. É assim. Você pode não, arrumar a minha imagem?
Dizer, o que eu quero dizer é assim, que eu admiro muito você como profissional. Inclusive, quando a gente busca Melina Harden no YouTube, a primeira coisa que aparece é o clipe da Pablo Vittar, que ela fez produção. É Seu Crime o nome?
Seu crime
foi Me Amar.
Seu Crime.
Então, assim, é uma pessoa que tem mil e uma fases, mas ela é uma pessoa talentosa, focada. Ela também foi... Eu achei muita coisa de trabalho da Mel. Ela também foi gerente de marketing da marca Vida Bela. Fez uma linha de camisetas com a Jana Rosa.
Foi onde eu conheci a Jana. Você achou? Tem um link da Caras, que a gente tá, tipo, com um backdrop, assim, naquela página da Caras, que era, tipo, os eventos.
Eu não achei essa matéria. Eu achei uma outra de um site de moda, de um site, não sei o que, jeans. Que aí falava que da grife, e aí diz você falando da marca que... Quer ver? Esse inverno é um marco para a Vida Bela, pois reformulamos a modelagem, aumentamos o comprimento das saias, ó, conservadora, e vestidos, para atingir também uma mulher mais madura, mantendo o DNA da marca. Olha, isso sim é uma pessoa que sabe dar entrevista, né?
Gente, pois é, mas se você coloca Melina Harden nas primeiras páginas, aparecem as últimas campanhas que eu fiz, né?
Aparece muita coisa de trabalho, muita, muita, muita mesmo.
É que assim, por exemplo, eu fui no profundo. As primeiras páginas do Thiago, é isso. São todos os tweets que ele faz, que viralizam. Todos os tweets que alguém printa e usa em matérias. Então, tipo assim, tem mil coisas. Mas aí eu fui profundo, entendeu? Eu queria achar o que ninguém acha. O que foi um pouco difícil. Mas eu sou Thiaguete um pouco recente e tal. Então... Eu não sabia que o Thiago tinha participado de um reality.
Ah, não?
Não, eu nem sabia tudo que existia esse reality, Os Entubados.
Uhum.
E aí, eu achei maravilhoso. Conta
o
pra gente
essa
experiência,
bom, né?
Pra quem não sabe, porque assim, eu acho que tem outras pessoas que não sabem.
O reality chamava Entubados, apresentado pelo Celso Portioli. No canal Sony, foi onde eu conheci o pessoal do canal Sony, e eles me amaram. Hoje eu faço, já fiz The Voice com eles, já fiz Grey's Anatomy, vou fazer uma campanha agora de Grey's Anatomy incrível lá no Twitter, na terça-feira. Enfim, aí fiz esse entubado, e o elenco era maravilhoso. A Maíra Medeiros, a Maga Moura, Magavilhas, o Léo Stronda, o Cid do Não Salvo, enfim, um elenco de primeira.
Muito
e
bom.
Assim, aí a gente vivia numa casa. Só que não era confinado, a gente passava de segunda a quarta-feira nessa casa e depois a gente era liberado, entendeu? Pra gravar os quadros e tal. Então era um reality que a gente fazia meio em parceria com a produtora. E não era aquela coisa, tipo, a gente escancarando a nossa vida, sabe?
E tinha gente, e ganhava, tipo, era
ganhava,
disputa. Você
fazia provas, assim, aí ia ganhando pontos. Mas assim, ninguém tava... Não era o tipo de reality que você fazia pra ganhar o prêmio. Todo mundo ganhava um cachê X, então tava todo mundo lá pelo cachê, como um trabalho normal. E aí tinha um prêmio final de quem se deu melhor na pontuação lá das provas do programa. Mas que era uma coisa mais simbólica, ninguém estava pelo prêmio, entendeu?
Era lá participando.
Isso. Era dando close, né?
Dando close.
Foi bem divertido.
Eu achei relacionado a isso, eu não sei se era alguma coisa do programa ou da abertura do programa, mas no Online Quadros...
Uhum.
Tem uma arte com a cara do Thiago. A venda.
Mentira. Quanto tá? Vamos comprar, pelo amor de Deus.
É tipo um desenho, assim. Meio. Sabe quando tem só umas partes, assim? Tipo, não tem traço. Aí tem o cabelo.
Sim.
A barba.
Ele tá mostrando
aí. Tá na minha parede.
Apareceu? Ah, tá aí. É que eu tô com a coisa aberta.
É toda verde.
Exatamente. Está à venda no Online Quadros e tem aqui os links, assim, Thiago, obra de arte, entendeu? Se você quiser,
quanto
olha,
é, gente.
Quem quiser ter uma obra de arte com a cara do Thiago pendurado na sala, você pode ter.
Quanto custa? Você não achou o preço?
Não tem aqui. Eu não sei que tá aqui online pra ser vendido. Acho que
ai,
tem que fazer.
Gente. Online
pedido.
Quadros tinha que fazer um quadro daquela nossa foto de debates pra gente dar de brinde pros assinantes que pagarem mais, né? Porque isso aqui já tá ganhando pra eles, já tá ganhando alguma coisa. Mas assim, a gente bota assim, a pessoa pagou não sei quantos R$1.000.
Mercenário. Quem que vai querer ter um quadro da nossa cara na sala, gente?
Não é a nossa cara, é a gente assim, aquela que a gente tá, que é a foto oficial.
Ah, com certeza. Imagina se receber as visitas em casa. O que, que é isso? Ah, o pessoal do Debates Inúteis aqui, que eu comprei esse quadro, pendurei na sala.
Olha, você está sendo muito negativa. Deve ser porque em 26 de maio de 2009, você teve uma grande questão para resolver da sua vida, que você tweetou assim, sou uma crise existencial.
Eu tweetei isso quando?
Não acaba aí. Ela, assim... Sou gente, uma crise existencial. Isso quer dizer que eu sou existencialista? Ou quer dizer que eu posso não existir? Ou existir demais?
É, não era sério, né? Eu tava fazendo piada.
Eu acho que você tava de rebordose.
É,
cara,
agora...
É,
tem,
deve
tem
ter
mais
sido um domingão.
Não.
Deve ter sido um domingão daqueles, assim, sabe? Tipo, que bate a deprê. É assim,
sim.
Eu devia estar de ressaca.
Eu sou existencialista. Será que eu não existo? Será que eu existo demais?
Gente,
amiga, isso é muito você, no domingão, assim, final do final
viajando.
De domingo.
Agora, falando nisso, no dia 25 de setembro de 2009, temos o seguinte tweet de Thiago Pascoaloto. Dei muito vexame com o porre de ontem, só digo isso, hashtag bom dia. Eu quero saber se você lembra que porre foi esse, em setembro de 2009.
Gente, 2009, eu não lembro, porque eu lembro que eu fazia live tomando tequila na garrafa direto, assim. Então, eu tinha porre todo final de semana. Então, eu sabia qual dos porres que era. E 2009, eu acho que eu morava ainda no sul, tava indo em Santa Catarina. Então, provavelmente, aqueles porres que você toma em casa sozinho ou com algum amigo, entendeu? Que é cidade pequena, você não tem muito lugar pra ir. Então, provavelmente foi isso.
E eu amo que era a época que a gente usava hashtag assim, hashtag bom dia, hashtag
que porre. Hoje é ridículo usar, né?
É, não, tipo, hashtag bom dia, hashtag porre, hashtag ressaca, sei lá. Mas hashtag bom dia é tudo, eu amei.
Sabe o que, que eu não aguento? Quando a pessoa usa hashtag pra falar uma frase como se fosse o complemento da legenda, sabe? Do tipo assim, dei um vexame ontem, hashtag nada mais me lembro. Sabe? Tipo.
Uhum.
Hashtag assim. Mas a comanda ficou zerada. Sabe umas coisas assim? Que é uma informação complementar. Não é uma coisa pra categorizar como é a hashtag originalmente deveria ser. Mas antes da gente encerrar, que a gente já tá avançado.
Eu queria só mais um tweet do Thiago. Eu queria encerrar com o tweet do grande pensador, Thiago Pascoaloto. Fica aqui a reflexão pra gente. Abre aspas. De 2015, tá? Abre aspas. E se pingos de chuva fossem pingos de piroca? Fecha aspas. Drop mic.
Que bela chuva seria, complemento.
É uma música que cantam isso daí, não é?
É uma música?
Mas não fala de piroca na música, né? É uma música da Xuxa, essas coisas assim.
Não deve ser mesmo. Eu acho que assim... É o nosso grande pensador do Twitter, Thiago Pascoaloto.
Olha, não vem não, que eu já mandei a sua agora há pouco, você com a crise existencial. Não dá.
É verdade, a gente tá competindo.
Só pra encerrar, eu tenho mais um tweet aqui da Mel, de 24 de fevereiro de 2016, que é um diálogo. Senhora, pode repetir seu nome? Melina Harden. Ok, Milena Harden.
É sempre assim... Se você procurar, tem vários tweets de vários anos, porque cada hora é uma coisa. Milena Harden, Melissa sei lá o quê, cada hora é uma coisa. E agora tem com a Zizi também, né? Que aí, e qual o nome da cachorrinha? Daí eu, Zizi. Daí a pessoa, que lindinha, Vivi. Então assim, é de família.
Eu amei. Foi um prazer dividir com vocês esse mergulho no nosso passado, trazer à tona coisas que A gente talvez se arrependa de ter falado.
Deixa eu rir muito.
Eu
ficou
também.
Muito bom, eu amei fazer esse episódio, eu dei muita risada, eu lembrei de coisas que eu nem lembrava que estavam online. E é
também.
Isso, né, gente? Vou ter que mandar dar uma limpadinha no
não,
meu nome.
Não, eu fiquei até aliviado, porque conhecendo a minha própria biografia, poderia ser muito pior.
É, eu queria só eu fiquei bem em dúvida com uma coisa que eu achei aqui do Thiago, que eu queria perguntar pra ele. É, no Pinterest, ele tem uma pasta que chama Post-it Canetinha, que tem arte de post-it, um apreciador da arte em post-it e coisas que ele escrevia no próprio braço de canetinha.
Sim.
Com o arroba dele, né?
Eu já
arroba...
fui meu pichador.
Thiago, ele foi grafiteiro. Ele escreveu no próprio braço I Love Tequila. Ele tatuou várias coisas de canetinha. Tem desenhos, tem muita coisa aqui. Tatuado o arroba dele em seios femininos.
Tem.
Então, gente, ele já foi artista também, entendeu? Além de um apreciador da arte em post-it.
Tá vendo? Podia ter criado um Instagram de arte em post-it, ó. E tá aí milionário.
É na mesma época do grafite.
Vendendo linhas de post-it e grafitando.
É na mesma época do grafite.
Gêmeos e Thiago Pascoaloto.
Exatamente.
Ah, por falar nisso, eu também achei seu Pinterest. Eu achei tão fofo, porque eu achei tão você, que aí tem uma parte de filmes que aí tem Rock Horror, que você já falou, Patricinhas Beverly Hills, Grease, Minha Mãe é uma Sereia, Goonies. Um monte, eu achei muito fofo. Eu terminei essa pesquisa mais fã seu do que eu já era.
Ai, que bom! Gente, eu amei também as coisas que eu fiquei sabendo de Álvaro, como que Leme não é o verdadeiro sobrenome dele. Eu levei o mesmo baque do que quando eu descobri que ele não tinha ascendência árabe, mas tudo bem.
E o mesmo baque de quando você descobriu... Ai, gente, o que era mesmo? Esqueci.
Era só isso que eu descobri de você, porque assim, se tiver outra mentira, querido, aí a gente acaba a amizade.
Ai, Deus.
Eu fiquei sabendo mais profundamente sobre o Thiago. Nada, não foi nada que surpreendeu tanto, porque a gente sabe, mas eu fiquei sabendo mais ainda da vida dele.
Bom, e você? O que você achou da experiência, Pascoaloto?
Eu adorei. Eram assim, muitas coisas que eu já sabia, porque assim, quando eu pesquisei você, por exemplo, entrevista ao Amor e Júnior, eu tô sempre lá de alguma forma. Você falando mal dos seus amigos convidados, chamando de desocupado, mas eu tava lá no fundo com uma bebida na mão. Então, de certa forma, a gente conhece há muitos anos, eu meio que eu participo um pouco de tudo isso que eu pesquisei. Só que como são coisas antigas, a gente meio que esquece. Eu esqueço coisas minhas, por exemplo, isso do post-it que eu fazia mesmo, tipo, eu nem lembrava mais que isso existiu em algum momento da minha vida. É. E aí agora eu relembrei porque a Mel contou.
Não, e tem. Peraí, ainda no Pinterest tem uma outra pasta que é só o Thiago e um labrador. Abraçado, beijando. Que cachorro que era esse?
Era o cachorro que morava comigo, que eu dividia uma casa de vila junto com uma amiga minha, a Lua. E ela tinha dois labradores, uma vira-lata e duas gatas. Então os bichos eram meio que meus também um pouco.
Ele tá lá, gente, uma pasta inteira, abraçando com uma cara de fofo um monte de cachorro. Não esperaria isso do Thiago, achei fofo.
Eu amei a experiência e o Thiago não achou uma coisa que foi minha primeira existência na internet, que foi meu blog, que chamava Central de Manicures, porque eu mudei o endereço para um endereço impossível de achar, que nem eu sei. E eu apaguei tudo que tinha de post, que assim, as coisas que a gente escrevia na internet em 2002 eram coisas que hoje seria cancelamento automático em vários níveis, em várias frentes, em várias esferas.
Sim, sim.
Né? Então, já para me prevenir, eu ocultei esse passado. Esse passado, eu tô feliz que eu consegui permanecer longe do alcance do Google nesse sentido. E eu fazia um personagem que chamava Mani Curi. Era Mani, era o primeiro nome, e Curi era o segundo, entendeu? E aí, na trash, até hoje, as pessoas me chamam de Mani. Por causa
tudo.
Disso.
Eu achei fotos de vocês com a Kiara na noite também. E eu amei esse nome, você tinha que resgatar ele, Central de Manicures. É fofo.
É tudo, né? Uma vez a gente estava viajando na época da faculdade e a gente estava em Teresópolis. Aí tinha uma placa numa casa assim: Marilene, Central de Manicures.
Aí você amou.
Aí ficou para sempre.
Chique.
Mas já falamos demais, né? Um beijo para todos os debaters. Obrigado pelo apoio. Por favor, divulguem para as pessoas que vocês amaram esse episódio, porque eu sei que vocês amaram. E continue aí no nosso apoia-se. Se você pensar bem, são 6 episódios por mês, certo? R$9 é como se você pagasse R$1,50 por cada episódio. R$1,50 você não compra nem uma obra de arte nossa aqui pintada. Que
tem paga nem o Big Mac.
Isso aí.
Paga nem a passagem de ônibus.
Então é isso. A gente vai terminar com dignidade já ou aqui nesse episódio aqui é diferente?
Ah, eu acho que tem que ser freestyle, entendeu? A gente então... pode terminar cantando uma canção, fazendo uma paródia. Não sei.
Escolhe a música aí, Thiago.
A outra que deu a ideia de cantar, eu tenho que escolher música.
Obrigada, debaters, por mais um episódio com a gente. Voltem sempre e entrem no site, apoia-se. Esperamos vocês, obrigada, um beijo.
Acabamos de perder mais 10 inscritos. Beijos, 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 dignidade.
Dignidade já.
Tchau.